Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. O título dessa mensagem é Edifiquem uns aos outros. Edifiquem uns aos outros. Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Bom, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, e nós vamos ler na NAA, né? Pelo menos vai estar sendo projetado na NAA, você me acompanha aí. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Bem, nós continuamos a nossa série denominada Uns aos Outros, com esse tema que é edifiquem-se uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. A gente já caminhou por alguns temas nessa questão da mutualidade, né, do uns aos outros, e hoje a gente vai especificamente falar sobre essa expressão edifiquem-se uns aos outros. Mas o que será que Paulo quis dizer com esse edifiquem-se uns aos outros? Nós lemos todo esse texto, né, todos os primeiros versículos aí de 1 Tessalonicenses 5, e Paulo fala sobre a certeza da vida eterna que espera por aqueles que são de Cristo. Então, Paulo está falando ali da certeza da salvação, alertando sobre a volta de Cristo, e que por mais que saibamos que ela acontecerá, nós não sabemos quando, mas isso não nos deve assustar, porque nós devemos viver a nossa vida como cristãos sob a esperança e a expectativa dessa volta. Tendo em mente que nós fazemos parte da família de Cristo, que nós fomos inseridos nessa família e que nós devemos nos consolar e nos edificar mutuamente. Então, Paulo, ele constrói aqui dizendo, olha, Cristo voltará, quem tem que ter medo dessa volta não são vocês, porque vocês já têm a vida eterna garantida em Cristo. Mas enquanto Cristo não volta, edifiquem-se e consolem-se. É isso que ele está dizendo aqui. Então, enquanto Cristo não volta, edifiquem-se uns aos outros, mutuamente, como ele diz. Lá em Efésios 2, do 19 ao 22, Paulo também traz essa mesma ideia. Ele diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito Santo. Então, Paulo traz essa ideia de que a gente, como família de Cristo, nós temos que nos edificar. E a palavra usada aqui, derivada do grego, ela quer dizer exatamente o ato de construir. Construção mesmo. Edificação no sentido de construção. Porque ela vem de uma palavrinha grega que ela junta duas palavras, que é oikodom. Difícil. Mas oiko, que é casa, e dem, que é construir. Então, construir casa, literalmente, é isso. Tá? Então, é a ideia aqui, realmente, é a ideia de uma construção, de uma edificação no sentido literal da coisa. Né? Essa é a ideia. E a gente encontra no Novo Testamento esse verbo de edificar em diversas passagens. Né? Por exemplo, vou citar só algumas aqui, mas não vou ler para a gente não se alongar. Né? Romanos 14, 19, 15, 2, 1 Coríntios 14, verso 3, verso 5, verso 12, verso 26. Todas essas trazem essa ideia de edificação. Podemos entender que o ato de edificar o outro consolida a união na comunidade, ou seja, na igreja. Para Paulo, a mutualidade é uma marca da igreja de Cristo e, portanto, os irmãos devem viver as diversas facetas dessa mutualidade. Essa mutualidade deve ser algo normal nas relações dentro da igreja, favorecendo o desenvolvimento da vida, o crescimento de cada um individualmente em Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a gente deve exercer essa mutualidade para que nós cresçamos como indivíduos, como pessoas em Jesus Cristo, mas para que o corpo todo cresça. E para que o corpo todo cresça, é indispensável que nós cresçamos. Então é isso. Essa edificação é mútua, e Paulo exorta isso, e ele apresenta a igreja como um edifício bem fundamentado, unido e em constante construção, que tem como base o amor e o serviço. Então, Paulo traz essa ideia aqui dessa edificação que nós devemos. A partir do pensamento de que a igreja seria capaz de promover o crescimento e o amadurecimento na fé, os mais fracos aprenderiam com os mais fortes, e os mais fortes deveriam amar os mais fracos. Então, o resultado do partilhar a maturidade, o resultado desse partilhar é a maturidade, o desenvolvimento e a constante paz, edificando uns aos outros. Então, a ideia toda é que nós ajudemos uns aos outros a crescer e a amadurecer espiritualmente, para que nós, como Paulo disse lá aos Filipenses, nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque ele diz que, lá em Filipenses, que aquele que começou a boa obra... Olha que ele vem trazendo toda essa ideia aqui, a boa obra há de terminar, concluir até o dia do Senhor. E para isso, ele usa também os irmãos, para que essa obra seja concluída, seja edificada. Então, assim, é tudo muito bonito de se falar, é tudo muito bom de se pensar e é tudo perfeito. O problema somos nós. A dificuldade são as dificuldades que nós encontramos em nós mesmos e nos permitir ser edificados e edificar os outros irmãos. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre alguns problemas que nós encontramos como igreja, como pessoas, como cristãos, em ajudar a edificar os outros e nos permitir ser edificados pelos outros. Então, pensando nos problemas que nós temos, nós vamos também pensar nas soluções possíveis para esses problemas. Então, nós vamos destacar aqui alguns, né? São muitos, né? São muitos, a gente poderia conversar aqui o resto da noite aqui sobre isso, mas nós vamos destacar alguns. O primeiro é a indisposição, em diversos aspectos. O segundo é o individualismo. E o terceiro é a falta de confiança. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses aspectos para que a gente possa trabalhar essa questão da edificação mútua. Bom, então vamos começar com a indisposição. Lá no livro de Hebreus, o autor diz que aquela igreja estava sendo tomada por uma atitude negativa de indisposição e desânimo. Corriam até mesmo o perigo de abandonar a fé. Então, se você olhar lá, pegar Hebreus 5, principalmente verso 11 e verso 12, Hebreus capítulo 6, você vai ver que aqueles irmãos estavam fraquejando, né? Estavam assim, pensando em todos os problemas da vida cristã, todas as dificuldades que eles enfrentavam, e aquilo estava desanimando eles, né? E como solucionar esse problema que também é nosso? Porque muitas vezes a gente se desanima, muitas vezes a gente encontra outros irmãos dentro da comunidade, dentro da igreja, que estão desanimados, que não têm mais essa disposição, esse vigor em estar junto, em estar louvando, em estar participando da vida comunitária. Porque muitas vezes a gente fraqueja mesmo, isso faz parte da caminhada. Então, como é que a gente poderia solucionar isso? Enquanto igreja, nós temos que ir até esses irmãos. Nós temos que ir em busca deles, ao encontro daqueles que estão desanimados, e levarmos uma palavra de ânimo. Nós devemos orar persistentemente por eles. Orar persistentemente, porque como lá na igreja primitiva, lá em Atos, como a gente gosta muito de usar a igreja primitiva como modelo para a gente, ela também passava por problemas. Lá em Atos 2:42 diz que eles perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações. Então nós também temos que perseverar nas orações por esses que se encontram mais fracos. Ajudar a levantar. Levar a palavra de Deus, um estudo. Estar junto. Ler a palavra junto. Né? Trazer esse vigor novo. Então, nós devemos caminhar junto com esses que estão indispostos, que ao invés de simplesmente virar as costas, ao invés de simplesmente dizer o problema não é meu, nós temos que lembrar que nós somos corpo. Então, quando um órgão tem problema, o corpo todo sente. Então, nós temos que estar junto com ele, ajudá-lo a vencer essa disposição, ajudar a curar aquele que está espiritualmente doente. Como igreja, como irmãos, como parte do corpo, nós devemos nos preocupar e estar junto com esses. Como o apóstolo Paulo, dizendo lá em Efésios 4, do 11 ao 13, ele disse assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Usando o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus te deu para ajudar o outro a caminhar. Então, enquanto igreja, nós temos que ir, né, ajudar esse membro. E também permitir que ele se sinta bem em estar conosco. Abrindo-lhe as portas do nosso coração e da igreja, para que ele se sinta acolhido e bem-vindo. Aquele abraço, aquele, puxa vida, que bom te ver aqui. Né? Esse acolhimento. E não assim, poxa vida, você nunca vem, né? Você nunca aparece. Mas, puxa, como é bom te ver aqui. Como é bom quando você está junto com a gente. Né? Esse acolhimento, esse abraço, esse calor faz diferença na vida das pessoas. Para que essas pessoas se sintam também tranquilas para abrir o seu coração. Quando se sente bem recebido, bem acolhido, ela também se abre. Quando se encontra uma porta aberta, normalmente você se abre um pouco. Né? Isso facilita para que a gente tenha acesso ao problema, para que a gente possa ajudar no problema. Então, enquanto igreja, para combater essa questão da falta de entusiasmo, de ânimo, nessa dificuldade de vir, nós podemos nos achegar, estar próximos, orar, caminhar juntos, um abraço, uma boa recepção. Isso faz diferença, isso ajuda na edificação do corpo de Cristo. A igreja tem o papel de ensinar, fortalecer os cristãos que estão indispostos para que cada um deles possa ser servo de Deus na edificação dos outros, para que ele possa se levantar e ajudar a levantar outros. Então, a gente pode ajudar com isso. A gente pode convidar para tomar um café em casa também, não faz mal nenhum, né? De repente, ó, faz tempo que eu não te vejo, não quer passar em casa não, tomar um café para a gente bater um papo, né? Para aqueles que gostam de café, como eu, tá? Se você me convidar para ir na sua casa, não me convide para tomar um chá, me convide para tomar um café, tá? Chá para mim é remédio. Então, né? Então, eu vou preferir muito mais um café. Tá? Então, mas isso ajuda. Então, é uma maneira da gente estar trabalhando essa questão da mutualidade, do cuidado, da edificação do corpo de Cristo. E nós também sofremos com o problema do individualismo. Porque o que se prega hoje, fora da igreja, é que o ser humano ele é uma ilha. Uma ilha independente de qualquer ser humano. Porque quantas vezes você já escutou alguém dizer assim, eu não preciso de ninguém. Eu cheguei até aqui sem a ajuda de ninguém. Alguém consegue fazer alguma coisa sem a ajuda de alguém? De fato, não, gente. Isso é um engano. E não foi assim, e não é isso... Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados e inseridos numa família, dentro de um corpo, não para caminharmos sozinhos. Mas esse problema de individualismo acaba entrando, né, na nossa vida, porque a gente convive com isso. E muitas vezes leva as pessoas a se afastarem ou mesmo se fecharem para um crescimento, para edificação. E aí a gente encontra, né, dentro da igreja, discórdias quanto à condução do ministério, porque um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro. Isso acontece. E acontece, faz parte. Tem um choque de personalidade. Porque Deus não nos fez iguais. Ainda bem por isso. Amém por isso. Mas muitas vezes é difícil conviver com uma personalidade diferente da nossa. Há um choque, né? E muitas vezes a gente se sente injustiçado, porque a gente acha que muitas vezes a gente faz e não é reconhecido, e o fulano faz e é reconhecido, né? Então, há isso, há uma competição. A competição também existe, porque, não, eu acho que eu faço melhor, não, fulano, eu faço melhor que fulano, né? Tem toda essa questão que a gente tem que trabalhar, essas coisas, esse individualismo, todas essas facetas da nossa personalidade, isso atrapalha na edificação do corpo, né? E quando é que a gente, como é que a gente trata isso? Quando a gente lembra dos verdadeiros valores da vida cristã. Quando a gente lembra que o cabeça do corpo é Cristo, e não eu ou você. Quando a gente lembra que a gente faz parte de uma família, e que cada membro dessa família é importante. Ele tem um valor e ele tem uma função dada por Deus. Não escolhida por mim ou por você, mas dada por Deus para ele fazer. Então, a gente tem que lembrar disso, para que quando a gente olhar para o irmão e pensar, eu faria diferente, você olhar para ele, glória a Deus, porque ele fez diferente de mim. Quando Deus me colocar, eu vou fazer da maneira como Deus quiser que eu faça. Mas lembrar disso, para que a gente olhe para o outro e agradeça a Deus pela vida dele, para que o corpo possa ser edificado. A gente deve olhar para a igreja como um organismo e não como uma organização. Porque uma organização é fria e sem vida. E um organismo, ele é vivo e ele está em constante evolução. Ele é dinâmico. Nós somos um corpo em constante dinamismo. Nós temos que olhar para a igreja como uma comunidade e não como uma instituição. Comunidade. Como aquela primeira igreja em que eles tinham tudo em comum, faziam parte de um corpo. Quando um precisava, o outro socorria. Quando um estava em apuros, todos oravam por aquele. Quando um se entristecia, todos se entristeciam junto. É assim, e não como uma instituição, porque numa instituição, quando você tem um problema, você simplesmente é descartado e é colocado outro no seu lugar para exercer a sua função. Nas empresas funciona assim. Se você estiver bem e estiver exercendo a sua função, ok, maravilha, continua no time. Se você estiver atrapalhando o time, você está fora, substitua, coloca outra pessoa. E na igreja a gente não pode agir dessa maneira. Porque nós somos uma comunidade. Temos sempre que lembrar da igreja como corpo de Cristo. Então o nosso desafio como igreja é restaurar esse verdadeiro conceito bíblico de igreja, incorporando a vida da nossa igreja. Todos os membros são ligados e unidos numa unidade complexa, visando a sua edificação mútua, visando o crescimento um do outro. E nós também passamos por uma questão de desconfiança, né? A Bíblia Shed tem uma citação que diz assim: somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. No entanto, todos nós temos as nossas necessidades. E o ser humano, ele procura satisfazer a sua necessidade, a necessidade individual. E por isso, como cada um tenta resolver o seu, nós somos desconfiados quanto ao outro. E nós nos fechamos. Porque se cada um tenta resolver o seu problema, ele não vai me ajudar a resolver o meu problema. Ele vai resolver o dele. Né? Mas nós devemos, enquanto igreja, para que a gente possa exercer essa mutualidade, possa exercer essa edificação, nós devemos exercer a cordialidade e a intimidade entre os membros da igreja. Nós precisamos ter vida em comum. Mais do que vir aos domingos e olhar para a nuca do irmão, né? A gente vem no domingo e a gente vê um monte de nuca. É o que mais a gente vê. Mas conhecer, chamar pelo nome, perceber quando aquele não está bem, dar um abraço, fazer uma oração junto, fazer uma ligação para ele durante a semana, ter vida em comum. Ter vida em comum. E uma maneira mais fácil da gente conseguir fazer isso, é claro que numa igreja do tamanho da nossa, em que domingo aqui tem 200 pessoas, você não vai conseguir conversar com 200 pessoas num domingo. Impossível. Ninguém consegue. Mas se você se colocar dentro de algum dos grupos da igreja, algum dos ministérios, e começar a atuar aqui, você vai ter intimidade pelo menos com aquele grupo de pessoas. As irmãs, quando vêm aqui às terças-feiras, elas têm o grupo delas, e elas, toda vez que alguma está passando por alguma dificuldade, manda mensagem para a Vânia, manda mensagem para a Esther, e oram umas pelas outras, e tem vida. E ajudam uma a outra a crescer. E assim deve funcionar. E assim a gente pode caminhar e crescer juntos. Olha o que a descrição da igreja primitiva lá em Atos 9, 1 e 2 diz assim. Atos 9, 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito, e crescia em número. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A igreja crescia, porque cada um dos membros ajudava o outro a crescer. Porque cada um dos membros ajudava na edificação do outro. Mutualidade. Mutualidade. Se quisermos resgatar a confiança na igreja, temos que transformá-la no tipo de igreja que Deus quer que ela seja. Um lugar onde nós, os líderes, os membros, todos os membros do corpo tenham essa ligação e essa confiança mútua. Sabendo que quando eu expor o meu problema para o meu irmão, ele vai me ajudar a me fortalecer e superar esse problema. Ele vai orar junto comigo, ele vai chorar junto comigo e ele vai me ajudar nesse problema. É assim que a gente deve caminhar, é assim que Deus nos inseriu numa família, num corpo, cujo cabeça é Ele. A gente já está caminhando aí para o final. E nós todos, eu, você, todos os cristãos, temos a responsabilidade de ajudarmos a igreja a crescer. Nós todos temos essa responsabilidade de ser e fazer o que Jesus a criou para ser. E, para tanto, nós temos que buscar discernimento espiritual para aquilo que edifica a vida do meu irmão e, consequentemente, a vida da igreja. Eu sei que você conhece esse versículo, mas eu não sei se você já tinha reparado nessa palavrinha. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, discernimento nessa busca. Então, que a gente lembre do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá como a gente leu no começo. Eu vou ler em outra versão aqui, 1 Tessalonicenses 5, 11. Vou ler na versão da Bíblia Viva. Irmãos, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Então, essa tarefa de edificar a igreja cabe a nós. E, para tanto, nós devemos ter a coragem de expor os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, uns para com os outros, para que a gente possa se ajudar mutuamente a crescer, a se edificar.